Agora são 6:24, começamos o dia agradecendo a ti, Senhor, por esse maravilhoso, por essa maravilhosa oportunidade que temos de recomeçar.
Graças
obrigado, pastor. Obrigado, Senhor, por termos adormecido, descansado, estarmos de pé de novo, enfrentando a vida e com aquela esperança de sempre, aquela carga de esperança necessária para seguirmos.
É maravilhoso, Jesus.
O momento continua pesado, o momento continua difícil para todos nós, mas acordamos hoje, como todos os dias, apesar de tudo, com a esperança de que hoje a vida vai ser melhor. E amanhã melhor ainda, e depois de amanhã melhor ainda, porque à medida que as dificuldades acontecem e aumentam, também aumenta a nossa esperança e a nossa fé. Aliás, aumenta muito mais. Somos brasileiros, somos invencíveis, nossa esperança não acaba nunca, e é com esta fé que amanhecemos nesse novo dia, recordando aquela frase antiga, mas sempre verdadeira. O choro pode durar uma noite toda, não importa. A alegria virá pela
graças
manhã.
Graças a Deus.
Estamos sempre acordando com a esperança lá em cima, esperando por essa manhã abençoada que será o dia da nossa glória e da nossa libertação. Apesar de tudo, hoje nada será capaz de nos derrotar, porque sabemos que tu, Senhor, o Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. Como sempre, vivemos a tua presença, em nome daqueles que mais estão sofrendo no mundo, nossos companheiros, nossos irmãos, que sofrem com a pandemia, com a doença, com a solidão, com o desentendimento em família, muitas vezes, com o desemprego, todas essas coisas que atrapalham a nossa vida.
Verdade.
E fazem a nossa vida ser um pouco menos maravilhosa do que poderia ser. Mas sabemos também que com a nossa fé podemos reverter tudo isso, que todos possamos sentir nesse instante, Senhor. Apesar de todas as dificuldades e apesar de termos talvez adormecido na companhia de uma preocupação, de uma dor de cabeça, até termos demorado para dormir, sabemos que hoje é um novo dia e hoje tudo será diferente.
É maravilhoso, Jesus.
Intercede, Senhor, em nome daqueles que mais precisam, os doentes e desempregados. Abençoa as mães e pais de família na luta diária e incessante pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Não está escrito que 10.000 cairão à nossa direita, mas 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos? Pois é esta frase que repetimos com fé.
Sim.
Nesse início de jornada. Hoje e por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoe nossa quarta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, quem sabe, o marco da nossa vitória. Muito bom dia para você do signo de Áries. Ariano, Ariana, comece a tomar atitudes práticas, viu? Que te aproximem, assim, de uma forma real, objetiva, daquilo que você quer. A gente perde muito tempo com bobagem e não se dá conta, né? No romance, lembre-se, a felicidade, às vezes, exige ousadia. Quem não arrisca, não petisca. Cor é laranja, número 89, hora 8:30 da noite. Alô, Touro, bom dia. Taurino, Taurino, aprenda só se deixar influenciar pelo mundo externo quando essa influência for de alguma forma positiva, viu, Toro? Porque estupidez é a gente se deixar fragilizar por situações ou circunstâncias, até mesmo por pessoas, pela opinião das pessoas, né? Que às vezes nem tem capacidade para julgar o nosso valor. No romance, Toro, nada vai cair do céu, de graça. Batalhe por aquilo que quer. Cor vermelha, número 22, hora 8:30 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiana, geminiano, simpatia e generosidade formam uma dobradinha infalível na relação com os outros. E é baseado nisso que você pode agora fortalecer o teu poder de influência no meio em que vive e aumentar até a tua popularidade, sabia? Pois então, no romance, geminiano, não se aborreça nem desanime diante de uma circunstância. Saiba olhar para frente, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Core Bordeaux, número 17, hora 11 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia, Câncer. Olha, Câncer, a vida às vezes exige decisão. Por isso não se permita ficar marcando passo, com medo de fazer um movimento, enfrentar uma situação. No romance, Câncer, haja com bom senso, mas sem demonstrar insegurança, sob hipótese nenhuma. Cor azul, número 38, hora 9:30 da noite. Bom dia para você de Leão. Leonina, não se limite a repetir atitudes que não estejam te proporcionando o resultado esperado. Você tem muita inteligência para ficar se contentando com posições inferiores. Ao contrário, você nasceu para ficar com as melhores coisas. Mas tem que acreditar nessas qualidades e botar a mão na massa, Leão. No romance, não perca tempo com problemas sem solução. Dirija a tua atenção para as possibilidades que a vida te oferece. A cor em violeta, número 29, hora 14:00. Bom dia, Virgem. Olha, tudo que possa truncar o teu avanço, complexos, medos, dificuldades, tudo precisa ser eliminado da tua conduta o quanto antes. Mais que os obstáculos que a vida impõe, é a gente mesmo, às vezes, Virgem, o maior responsável por não conseguir certos objetivos, porque fica se travando, se colocando defeito. No romance, insista naquilo que vale a pena e saiba desprezar aquilo que não te ajuda a conseguir o que quer. A Corecaque, número 32, hora 10:30 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Libra. Olha, você que é de Libra, saiba que não deve colocar em risco coisas importantes em função de uma conduta assim meio descuidada. Viu? Você precisa aprender a reconhecer o que tem importância real e começar a focar nisso, né? Para não gastar tempo à toa. No romance, prefiro uma realidade razoável a uma fantasia maravilhosa. Sabe por quê? Porque ninguém vive de ilusão, Libra. Cor amarela, número 48. Hora 7:00 PM. Bom dia, Escorpião. Escorpião, alegria e entusiasmo poderão fazer a diferença nos resultados que você vai conquistar agora. Viu? Você consegue render mais quando faz as coisas com vontade, com a convicção de que vai mesmo conquistar o que quer. Confiança é tudo, Escorpião. No romance, valorize o essencial e não se desgaste nem se aborreça com detalhes. O que importa é ser feliz, o resto é perfumaria, Escorpião. A cor é verde, número 80, hora 16:00 PM. Bom dia para você de Sagitário. Olha, muita cautela, Sagitário, com atitudes que possam talvez comprometer teu relacionamento com as pessoas. Seja franco, mas sem ser agressivo. Provocar as pessoas, chamar a atenção dos outros não é uma coisa que dê resultado bom, não, viu? No romance, saiba oferecer ao outro aquilo que espera para si. Tenha sensibilidade em cima de tudo. A cor é dourada, número 44, hora 10:30 da manhã.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de Capricórnio. Olha, Capricórnio, pense e planeje, até porque é necessário, né? Mas não se limite a isso. Tenha coragem e iniciativa para colocar os planos em prática, senão eles não se realizam, viu? Só na teoria não funciona. No romance, reflita, né? Não jogue com a sorte nesse terreno do amor. A cor é bege, número 68, hora 9:30 da noite. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, não fique transferindo responsabilidades, nem esperando demais pelos outros para tomar as providências necessárias. As coisas só mudam na nossa vida quando a gente, né, toma iniciativa. No romance, age de forma a ganhar a confiança de uma pessoa. Sobretudo, seja autêntico, não faça tipo. Cor é prata, número de sorte, 11, hora favorável, 18:00 PM. Bom dia para você de peixes, controle a tendência aos devaneios. Sonhar é bom, até necessário, mas viver é ainda melhor, né? No romance, lembre-se que qualquer relacionamento para dar certo exige boa vontade de parte a parte. Só de um lado não funciona. Corevinho, número 19, hora favorável, 11:30 da manhã. Alô, você do signo de Áries. Ariana, comece a tomar atitudes assim mais práticas, que te aproximem de uma forma real, concreta, daquilo que você quer para si. O tanto que a gente gasta de tempo e energia com coisa que não vai acrescentar nada à nossa vida, olha, é uma grandeza e a gente não se dá conta disso. No romance, lembre-se, a felicidade às vezes exige um bocadinho de ousadia. Sabe aquele ditado antigo, quem não arrisca não petisca? Por aí. Cor é laranja, número 89, hora 20:00 PM. Alô, Touro, bom dia. Taurino, aprenda só a se deixar influenciar pelo mundo externo quando essa influência for de alguma forma positiva. É estupidez a gente se deixar fragilizar por circunstâncias, situações, ou até mesmo pela opinião de pessoas que de repente nem têm capacidade de dar palpite na nossa vida? É ou não é? No romance, nada vai cair do céu, tu. De graça. Batalhe por aquilo que quer. Cor é vermelha, número de sorte 22, hora favorável 5:30 PM. Alô, gêmeos, simpatia e generosidade formam uma dobradinha infalível na relação com as pessoas, viu? E é baseado nisso que você pode agora fortalecer teu poder de influência no meio que vive e aumentar inclusive a tua popularidade. No romance, não se aborreça, nem desanime diante de uma circunstância negativa. Saiba sempre olhar para frente, né? Sacudir a poeira e dar a volta por cima. Corê Bordô, número 17, hora 11 AM.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Câncer. Olha, Câncer, a vida às vezes exige decisão, né? Por isso, não se permita marcar passo com medo de fazer um movimento, enfrentar uma situação. É, no romance, haja com bom senso, mas sem demonstrar insegurança, sua hipótese nenhuma. Coreia Azul, número de sorte, o 38, hora favorável, 9:30 PM. Alô, Leão, Leonino, Leonina, não se limite a repetir atitudes que não estejam, talvez, proporcionando resultados esperados, Leão. Você tem muita inteligência para ficar se contentando com posições inferiores. No amor, não perca tempo com problemas sem solução. Dirija a tua atenção para as possibilidades que a vida te oferece. Agora em Violeta, número de sorte 29, hora favorável 2:30 PM. Alô, Virgem, olha, tudo que possa truncar o teu avanço na vida, complexos, medos, dificuldades de relacionamento, tudo isso precisa ser eliminado da tua conduta. Mais do que os obstáculos que a vida impõe, é você mesmo, às vezes, o responsável por não conseguir atingir certos objetivos. No amor, Virgem, insista no que vale a pena e despreze aquilo que não te ajuda a chegar onde quer. Corecaque, número 32, hora 10:30 AM. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, não coloque em risco coisas importantes da tua vida em função de uma conduta talvez meio descuidada ou até medrosa, né? Você precisa aprender a reconhecer o que tem importância real e começar a focar em cima dessas coisas que fazem a tua vida melhorar. No romance, prefiro uma realidade razoável a uma fantasia maravilhosa. Sabe por quê? Porque na ilusão ninguém vive. Cor amarela, número 48, hora favorável 7:30 PM. Bom dia, Escorpião. Escorpião, alegria e entusiasmo podem fazer diferença nos resultados que você vai conquistar agora, sabia? Você consegue render duas vezes mais quando faz uma coisa assim com vontade, com aquela convicção de que vai mesmo conquistar o que quer. A confiança é uma coisa tão maravilhosa que você não faz ideia. No romance, valorize o essencial e não se desgaste, nem se aborreça com detalhes que não tem a ver. O que importa é ser feliz, o resto é perfumaria. A cor é verde, número 80, hora 4 PM. Sagitário, bom dia. Sagitário, muita cautela com atitudes que possam talvez comprometer o teu relacionamento com as pessoas, né? Seja franco, né? Seja sincero, mas não agressivo. Provocar as pessoas, chamar a atenção dos outros de forma assintosa, nunca deu camisa para ninguém, pode complicar o meio de campo aí. No romance, Sagitário, sabe oferecer ao outro aquilo que você espera para si. Tenha sensibilidade no relacionamento, acima de tudo. Agora é dourada, número 44, hora 10 AM.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Capricórnio. Capricórnio, pense e planeje, mas não se limite só a isso, né? Tenha também a coragem para colocar as tuas ideias em prática. Não deixe que uma circunstância ou uma pessoa te faça desacreditar da tua capacidade. No romance, reflita. Você não nasceu para jogar com a sorte, principalmente no amor. Corebege, número 68, hora 9 PM. Bom dia para você de Aquário. Aquariana, Aquariano. Não fique transferindo responsabilidades, nem esperando demais pelos outros para tomar as providências que você sabe que deve tomar. Nas relações amorosas, age de forma a ganhar a confiança de uma pessoa. Sobretudo, seja autêntico, Aquário. Não faça tipo, até porque você não precisa disso. Coré Prata, número 11, hora 6 PM. Peixes, bom dia. Controle a tendência aos devaneios, peixes. Sonhar é bom, aliás, é até necessário. Mas viver é ainda melhor. Até porque você, às vezes, encontra alguma dificuldade para separar a fantasia da realidade, né? No romance, lembre-se de qualquer relacionamento, para dar realmente certo, exige boa vontade de parte a parte. Só de uns lados não funciona. Corevinho, número 19, hora 11:30 da manhã.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Levanta o dedo aí quem não quer ganhar na Mega Sena. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer e todo mundo faz planos.
Sim,
inclusive.
Com certeza, joga.
Pra quando a grana tiver na mão, né? Eu vou contar aqui a história de alguém que não é muito longe de nós e que sempre foi, continua sendo uma pessoa muito humilde, modesta, de pouca instrução e que também sonhava em ganhar, né? Aí a pergunta que tantos já se fizeram, dinheiro traz felicidade? O que você, por exemplo, você, Rafa, faria se ganhasse uma bolada da noite pro dia?
Ai, não sei, Renato.
Você compraria carro,
talvez,
casa,
talvez.
Apartamento?
Sim, claro.
Quem sabe até, como esses artistas, iate?
Uma chácara, um iate, talvez.
Você aí, que é jovem, que é solteiro, né? Gastaria com mulheres? Bebidas? Você já imaginou você com toda a grana do mundo? E a gente sabe que facilita muito. Você poderia ter a namorada que quisesse, talvez não tanto, mas poderia ter uma namorada muito mais bonita do que a que você tem. E às vezes você pensa, se eu tivesse dinheiro, eu teria não só mulheres, mas teria também como me divertir, como viajar, como, enfim. Faria tudo aquilo que sempre sonhou. Investiria num negócio, quem sabe. São tantas possibilidades que passam pela cabeça da gente, né? Nessas horas.
Sim.
Tantos planos.
É.
Hoje você vai conhecer a história do Antônio Domingos. Um baiano de Salvador, brasileiro, portanto, por isso que eu falei que não era muito longe, aqui no Brasil, que viu da noite para o dia sua vida mudar completamente da água para o vinho. E da água para o vinho importado, porque o que ele ganhou não foi pouco. Tudo começou quando ele foi conferir o bilhete de loteria que tinha feito. O Antônio sempre costumava jogar os mesmos números, sabe? Ele repetia.
Uhum.
Quer dizer, na verdade, apenas um dos números variava.
Valeu.
Que normalmente era o dia do mês em que ele estava fazendo a aposta. Os outros eram exatamente os mesmos. E naquele dia, ele quase caiu duro quando viu a combinação do sorteio e se deu conta de que tinha, pasme, finalmente acertado todas as dezenas. Você já imaginou olhar?
Já, já
conferiu ali, conferiu ali. Ele disse, não, não é possível. Aí confere de novo. Parece que é. Aí confere de novo. Confere 10, 20, 30 vezes.
Ai, Renato.
Não tinha eu. Ele tinha ganho. Na loteria. Aquilo que ele sempre tinha sonhado na vida. Ele quase caiu duro, repito. Começou a tremer. Seus batimentos cardíacos foram nas alturas. Meu Deus, ele tinha ganho na loteria. Ele olhava pro bilhete e não acreditava. Olha, a ficha custou a cair. Sem acreditar que estivesse mesmo segurando o bilhete ganhador, ele passou por 4 lotéricas diferentes. Olha só.
Olha isso.
Tudo para confirmar o resultado, para não haver dúvida. O ano era 1983, faz tempo. Antônio era um jovem, ele tinha 19 anos nessa época. E por ser uma pessoa simples, humilde, de pouca instrução, ele não conseguia mensurar o tamanho da fortuna que tinha acabado de ganhar.
Olha que maravilha.
30 milhões na época.
Muita grana.
Era muito dinheiro. Dinheiro esse que dá para resolver a vida de muita gente. Tanto ele não fazia ideia do tamanho da fortuna que tinha ganho, que quando foi à Caixa Econômica, parece mentira, mas não é, aconteceu, para retirar o prêmio, na sua ingenuidade, o Antônio, ou por outra, na sua cabeça de pessoa simples, né? E o Antônio acreditou que fosse sair do banco com todo o dinheiro no bolso.
Imagina.
Ou dentro de uma mala, e levar para casa. O gerente, sem saber se ele estava brincando ou falando sério, quando viu que estava falando sério, ele explicou: Antônio, não é bem assim que as coisas funcionam. Não tem como a gente entregar em mãos todo o dinheiro que você ganhou. É muita coisa. Pacientemente o gerente conversou com ele, E depois de tudo explicado, tudo entendido, o novo milionário da cidade saiu daquele banco com alguns valores em espécie, mais algumas folhas de cheque, até cartão, coisa que ele nem sabia como usar. Com um sorriso de orelha a orelha, o Antônio saiu pela porta pronto para começar a curtir a nova vida. Imagine, o Antônio era o caçula de uma família de 4 irmãos.
Aí, ó.
Morava com a mãe, Dona Flor, uma mulher muito simples, a exemplo dos filhos, né? Humilde, mas muito batalhadora. Quando alguém ganha tanto dinheiro assim, a gente logo pensa que a primeira providência da pessoa vai ser comprar uma casa nova, móveis, né? Para a família poder morar com mais conforto.
Sim, conforto,
mas se engana quem pensa que foi isso o que o Antônio fez.
Como assim?
É. Sua família era simples, humilde, para dizer o mínimo. Porque, na verdade, se a gente fosse usar a palavra certa, a família era paupérrima. Todos moravam numa casa, uma única casa, sem conforto nenhum. Mas o Antônio, em vez de resolver primeiramente esse problema e pensar na família, na vida sofrida que a mãe dele levava, o que ele fez, na verdade, foi uma coisa assim, bem diferente. Flor, a mãe, na verdade, nem soube assim num primeiro momento que o filho tinha ganho na loteria, porque ele não contou. Em vez de pensar na mãe, na vida sofrida que ela levava, ele fez uma coisa que... Será que você consegue imaginar qual foi a primeira providência que o Antônio tomou assim que saiu do banco com o bolso cheio de grana? É o que você vai descobrir daqui a pouco.
Mas Renato, não
daqui
vai.
A pouco, 7h45.
Ai, não.
A história desse baiano que ganhou na loteria 30 milhões com 19 anos. Isso em 83. Renato. Daqui a pouco você vai saber o que aconteceu com ele e com a família, inclusive.
Pelo
com a
dona... amor de uma negacena.
É show. 98,9. Show da manhã, 98.
Começamos a contar na recenzinha, no Retratos da Vida, a história do Antônio, baiano, olha, esse caso dava filme até, viu? Dava um filme. Que sonhava ganhar uma loteria, muito humilde, né? A família toda humilde, e ganhou o equivalente, na época nem era reais, mas o equivalente na época a 30 milhões de reais hoje. Você imagina que é uma grana violenta.
Muito,
né?
Dinheiro.
Nossa, demais.
Então, o Antônio podia ter investido uma parte, pelo menos uma parte do dinheiro. Seria uma parte pequena comparada à fortuna que ele tinha recebido, né? Numa casa para a família, por exemplo, para que todo mundo pudesse, porque eles moravam em condições de miséria. Ele, os irmãos e a mãe dele, que não parava de trabalhar. Então ele podia comprar uma casa com um pouco mais de conforto, mas ele preferiu se hospedar no melhor hotel de Salvador, na Bahia.
Oh?
Aliás, hotel esse que existe até hoje. E ainda escolheu a suíte presidencial.
Capaz.
Com vista para o mar.
Olha aí, rapaz. O que é isso, Renan?
Com vista para o mar. A mais cara e mais luxuosa. E ali ele viveu como um verdadeiro príncipe durante algum tempo. Olha, ele achava que a fortuna jamais iria acabar, e vamos convir. Para torrar todo aquele dinheiro, precisa trabalhar, né? Teria de levar uma vida muito dispendiosa. Bom, eu comentei com vocês aqui, não está no texto, porque senão ficaria muito. Mas ele comprava roupa, assim, a rodo, no shopping, usava uma vez e jogava fora.
Meu Deus!
Por incrível que pareça.
Pode isso,
Renan? Na sua suíte, pode, Arnaldo? Em sua suíte, por exemplo, ele recebia mulheres, mas não era uma só. Eram várias.
Ai, você é esperto, mano.
Até porque era pra ele e os amigos.
E a família largada.
Não, e a mãe vivendo
Meu
lá.
Deus lá do daquele céu.
E eram rodadas de bebidas caras, comidas, tudo do bom e do melhor. Ele aproveitava a vida como um verdadeiro marajá. Carro, por exemplo, ele comprava e só depois de algum tempo, se o veículo, por exemplo, deve um probleminha, ele largava numa praça.
Meu Deus!
Tô falando? Ele não se incomodava em mandar consertar. Consertar? Ah, para aí, cara. Eu vou lá e compro outro. O mesmo aconteceu com as roupas, né? Repito, que ele jogava fora. Ele também adorava frequentar restaurantes caros. Quando completou 22 anos, ou seja, 3 anos depois de ter ganho na loteria, ele comemorou o aniversário no restaurante mais fino e badalado de Salvador. E no meio do jantar, pediu a atenção de todos e chamou o garçom. Eu quero que você some a conta de todas as pessoas aqui que estão no restaurante, que hoje é por minha conta.
Meu Deus,
mas... Eu pago tudo.
Não, Renato, isso aí.
Inclusive, teve freguês que se negaram.
Claro, entendeu? Imagina.
Ele gastava sem medir por onde, bancava noitadas pros amigos, conhecidos, emprestava dinheiro que nunca chegou a receber depois, claro, né?
Imagina. É.
Pagava diárias em hotéis que nunca chegou a aproveitar, mulheres com quem nunca se deitou. Quando alguém me perguntava o que ele mais gostava na vida, ele enchia a boca para dizer mulher e bebida. Ele esbanjava sem imaginar que um dia a fonte poderia secar. Tava mais do que na cara de que, por maior que fosse a fortuna que ele tinha ganho, aquela história não ia terminar bem, né? A boa vida finalmente chegou ao fim. E durou, pasme, 30 milhões, hein? Não mais do que 5 anos.
Meu
ele estava
Deus
com 24 anos e já estava na miséria.
Meu Deus, Renato.
Da fortuna que ganhou, não restou um centavo. E ele teve de voltar à vida miserável, né? Fazer o quê? Você já deve ter ouvido o ditado, dinheiro na mão é vendaval? Que faltou pro Antônio, cabeça boa, discernimento, sei lá, viu? Alguém para aconselhar? Depois da vida de príncipe que ele viveu aqueles 5 anos, sem alternativa, ele voltou para casa da mãe.
Não,
olha, é inacreditável.
Meu, que sem vergonha.
E o pior é que é verdade.
É.
Começou a fazer bicos, a trabalhar de faz tudo, às vezes nem mesmo um salário mínimo conseguia ganhar no final do mês. E quem pensa que a dona Flor, a sua mãe, o renegou? Puta, isso é que
é. É mãe, rapaz.
É, tá muito errado.
O que é isso? Olha, tô arrepiado. Embora já tenha visto no YouTube essa história, já tenha visto num programa de televisão, tô lendo de novo aqui uma coisa que eu já sei e me arrepio.
É terrível.
A mãe dele, a dona Flor, o recebeu de braços abertos, como aconteceu com o filho pródigo da Bíblia. Hoje o Antônio não enjeita trabalho. Tudo para tentar consertar o maior erro que, segundo ele, cometeu na sua vida. O de não ter ajudado a sua mãe quando tinha condições para isso.
Pois é.
Pessoa alegre que é, apesar de tudo, essa é uma das coisas que lhe tira o sorriso do rosto quando alguém lhe pergunta. Triste, ele responde. É, isso me dói muito. É um arrependimento que eu carrego e vou carregar pro resto da vida.
Jesus Cristo.
É, até porque não tem como consertar, né?
Sim, agora, Renata, a ganância, né?
É, o Antônio, eu sei que a gente que... Eu fui pobre também, não fui tão miserável, mas fui pobre. E sou remediado até hoje, nunca fui rico. Mas eu sei, vivi, e todos nós em criança, basicamente, a maioria, pelo menos, viveu momentos de pobreza, né?
Sim.
Não de pobreza. Agora,
dificuldade. Puxa,
olha... Por mais entusiasmado que você fique, eu sei que muda a cabeça, mas para aí, o cara ganha 30 milhões, não dá uma kitinete pra mãe.
Sim, sim. Não, e a gente não pode deixar pra trás, né, Renato? Tantas pessoas que nos ajudaram na vida, que nos fizeram bem, a nossa família, que tá sempre com a gente, imagina, não dá pra deixar pra trás. É um absurdo a história. Mas a prova, né, Renato, de que o que vai, volta.
Não tem dúvida.
Não adianta.
Dinheiro na mão é vendaval, como diz. Paulinho da Viola, né?
Pagou com mal, recebeu mal.
Esse cara aí parece mas e a mãe, uma criança,
hein?
Né?
E a mãe, hein?
Ah, e essa mãezinha.
Dona Flor, 5 anos, continuou na miséria enquanto ele gastava com mulher. Aí ele voltou, mãe, acabou todo o meu dinheiro. E a mulher recebeu o cara de volta.
Estamos no braço da mãe, sabe que parecemos?
É.
Meninos.
Tô sentindo o cheiro de bolo. Tô sentindo aquela coisinha gostosa, geladinha, que é refrigerante. E tem que ter aniversário, tem refrigerante, né? Suco de limão, suco de laranja.
Limão,
maracujá. Claro, bicho.
No aniversário, você com limão.
Quentão bastante também.
Renato.
Não, quentão não, tô brincando.
Não.
Ô Alexandra, me diz aí, quais são as pessoas, algumas das pessoas maravilhosas da 98 que estão de aniversário hoje, por favor.
Vamos lá, Amanda da Costa Medeiros, do Campo Pequeno, tá
parabéns,
fazendo
Amanda.
28 anos hoje.
Oba!
A Camila de Oliveira Barbosa, do Novo Mundo,
parabéns,
32.
Querida.
Driele Ferreira, do Boa Vista, 32 anos.
Alô,
também.
Driele.
Flávia Cristiane, Luciano, do Afonso Pena, 36.
Parabéns.
Homero Hidalgo de Castro Cruz, do Pinheirinho, 40 anos.
Parabéns.
Jonathan Carlo Grendel da Silva, do Guatupê, 32.
Valeu, Jonathan.
Juliano Luiz Ferreira, do Uberaba, 38 anos.
O Juliano.
Maria Patrícia Nascimento, do Santa Cândida, 39. Raila Conceição Lins, do Alto Boqueirão, 22.
Parabéns.
E Thiago de Andrade Lima, do Boqueirão, 26.
Aí, Thiagão! Você sabe que hoje a Doventor prestou a recém nós ouvimos uma homenagem linda, maravilhosa, pro pessoal da saúde, né? 12 de maio, dia mundial da enfermagem e de combate também àquela doencinha xarope, fibromialgia. Que é muito ruim quem tem, viu?
É.
Que um dia a dor é aqui, outro dia ali.
Terrível, horroroso.
Você sabe que a pessoa que nasce no dia 12 de maio é inteligente, determinada, sabe lutar por aquilo que quer. Normalmente não faz nada de maneira improvisada. É do tipo que gosta de planejar suas atitudes e geralmente persegue seus objetivos de vida com paciência. Tem uma ideia clara, definida de como as coisas devem ser e não tolera ser desafiada. Dificilmente muda de opinião a respeito de alguma coisa e raramente se deixa influenciar por alguém. É ambiciosa do ponto de vista material, trabalha sempre visando melhorar de vida, conquistar melhores posições e, se possível, cercar-se do bom e do melhor. Preocupe-se muito com a felicidade das pessoas que ama, embora possa eventualmente parecer um tanto autoritária. No amor, é romântica e sonhadora, às vezes até demais, embora nem sempre demonstre este seu caráter apaixonado. Sabe quem é que tá de aniversário hoje no mundo dos famosos? O ex-apresentador do Jornal Nacional e do Globo Repórter, ele fazia dupla com o Cid, Sérgio Chapelein. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, eu fiquei bem surpresa quando a inquilina que alugava a casa dos fundos veio me falar que o Ronaldo não ia poder renovar o contrato. E cheguei a perguntar o porquê daquilo, porque... Então, ele pediu a casa, falou que vai morar aqui. Você está sabendo de alguma coisa? Olha, eu não estava sabendo de nada. Para mim, aquilo era novidade. Aliás, fazia já algumas semanas que eu não via nem falava com o Ronaldo. A Sandra... Ela parecia também chateada, porque teria de desocupar a casa praticamente no final do mês e ainda não tinha encontrado outra para alugar ali perto. Olha, até eu ficaria chateado no lugar dela, porque o Ronaldo tinha pedido a casa muito em cima da hora, de modo que ela foi pega de surpresa, coitada. Já morava ali nos fundos do meu terreno fazia uns 3 anos e meio, aliás... Antes mesmo de eu e o Ronaldo nos separarmos. Fazia nessa época 1 ano e 3 meses que tínhamos deixado de ser marido e mulher. Eu e ele. Na época em que ainda éramos casados, e pelo fato de morarmos num terreno relativamente grande, ele resolveu construir uma casa nos fundos do quintal, para que a gente pudesse alugar e completar a renda da família. E olha, não era uma casa pequena não, viu? Tinha 3 quartos, banheiro, cozinha, sala, varanda, casa completa. Sem contar que tinha um quintal também reservado. Aliás, verdade seja dita, era uma casa até melhor do que a minha. Mais acabada, mais caprichada, com os cômodos maiores, sem contar que era um imóvel independente, com entrada assim pelo lado. Repito, fazia 3 anos que a Sandra alugava aquela casa. E sempre tinha sido uma boa inquilina. Era difícil atrasar 2 dias o aluguel. Depois que eu e o Ronaldo nos separamos, eu fiquei com a casa da frente, morando ali, e ela ficou com a casa dos fundos. De modo que quem recebia o dinheiro do aluguel era ele, assim como também era ele que resolvia para quem iria alugar. E pelo que a Sandra estava me contando, ele tinha pedido a casa de volta, porque estava pensando em se mudar ele mesmo para ali. Achei aquilo tão esquisito, até porque ele não tinha comentado nada comigo, não que tivesse obrigação de me falar. Mesmo assim, achei esquisito, porque ele sempre comentava tudo. Como eu já disse, Tínhamos nos separado já fazia mais de um ano. Eu gostava dele. Aliás, eu não queria me separar. Mas é que o nosso casamento, ele já andava assim meio conturbado, fazia muito tempo. Foram 11 anos juntos. E os dois últimos anos foram praticamente só de briga. Desse relacionamento, tivemos um casal de filhos, que é claro, ficaram morando ali comigo depois da separação. Repito, eu gostava dele. Não queria ver a nossa família desunida. Mas o problema é que ele não queria mais. Foi ele que tomou a decisão da separação, de sair de casa. E é como dizem, né? Quando um não quer, não adianta insistir. A gente não se via muito. E também não se falava muito. E quando isso acontecia, era para tratar das coisas práticas relacionadas aos nossos filhos. A última vez que tínhamos conversado, por exemplo, tinha sido para falar de um assunto da nossa filha, de 10 anos, na escola. Ele pagava a pensão, que aliás, não era grande coisa. Depositava direto na conta e aparecia de vez em quando para ver os filhos. Às vezes saía com eles para algum lugar e assim íamos levando. Acabei ligando para ele para saber melhor daquela história que a Sandra tinha me contado. E ele confirmou. Então, Fabiana, eu te falei aquele dia que a situação lá na empresa não anda muito boa. Por isso eu resolvi morar aí na minha casa. Melhor do que ficar pagando aluguel, né? Sei que no fim dá elas por elas, mas pelo menos estou morando naquilo que é meu. Olha, ele não me deu muitos detalhes. Simplesmente decidiu que ia morar ali na casa dos fundos e ponto. A casa era dele, de modo que ele tinha todo o direito. E é claro que essa história acabou mexendo um pouco comigo. Fiquei imaginando como seria a minha vida com ele morando ali perto. Sabe, praticamente do lado. Fiquei até me questionando se ele não estava fazendo isso porque de repente estivesse com a intenção de se reaproximar de mim. Quem sabe até reatar o nosso relacionamento? Por que não? Tudo bem que já fazia 1 ano e 3 meses que estávamos separados. Só que sei lá, se ele pedisse para voltar, eu sinceramente não sei o que faria. Muito provavelmente acabaria aceitando de volta, até porque, como eu já disse, né? Eu continuava gostando dele. Por minha vontade, não teria me separado. Olha, eu não consegui tirar aquele episódio da cabeça. Só de pensar na possibilidade de eu e o Ronaldo reatarmos, a minha cabeça ficou a mil. Os dias foram passando, o fim do mês chegou, mas a Sandra ainda ficou ali, na casa, mais 2 semanas até que finalmente se mudou. Com a casa desocupada, o Ronaldo apareceu para ver como estava, enfim, a situação. Só que para o meu espanto, até para o meu desespero, porque isso, sinceramente, era uma coisa que eu não esperava, que eu não tinha imaginado, na qual eu não tinha pensado. Na verdade, não foi uma coisa que eu vi assim de saída, porque eu só sei que quando vi, foi a maior surpresa do mundo. Porque, repito, eu não tinha pensado nessa hipótese ainda. Ele não estava só. Ele não estava sozinho. Pro meu espanto, ele estava acompanhado de uma mulher. Na verdade, não fui nem eu que a vi assim, num primeiro momento. Porque quando ele chegou e fez a mudança, eu não estava em casa. Tinha passado o dia trabalhando. Foi a minha filha que me contou. Mãe, a senhora sabia que o pai arranjou outra mulher? Olha, eu cheguei a engasgar com a saliva. Ela nem me deu tempo para assimilar, foi logo jogando a bomba. Parece que essa mulher vai morar ali com ele. Ela e a mãe dela. Olha, eu senti uma coisa assim por dentro que eu não consigo nem expressar em palavras. Procurei não demonstrar o baque para minha filha. Sabe, fiz o máximo para disfarçar, mas só eu sei como me senti. Da janela da cozinha, a gente tinha uma vista, assim, da Casa dos Fundos. Eu fui correndo lá conferir. Só que naquela hora da noite, não dava para ver muita coisa. Mas só eu sei a vontade de ir lá bater na porta daquela casa para saber daquele rolo. Só que naturalmente achei melhor deixar quieto. Olha, foi uma noite terrível para mim. Uma noite que eu não consegui pregar o olho. Fiquei o tempo todo, praticamente a madrugada toda, me consumindo com aquilo que a Bianca tinha me contado. Eu e meu ex-marido não tínhamos muito contato, repito. Só que sei lá, eu acho que teria sabido antes se ele estivesse envolvido com outra mulher. Agora vamos convir. Apesar de separados, era só o que me faltava ele ter a cara de pau de fazer aquilo, se mudar ali para a Casa dos Fundos e trazer outra mulher para morar com ele. O pior de tudo foi que no dia seguinte eu tive a confirmação. Olha, eu me senti tão mal quando vi aquela infeliz lá do outro lado do muro. E ela me pareceu tão novinha. Olha, devia ter uns 25 anos no máximo. Pelo menos era o que aparentara. Apesar de ter me sentido péssima, ter sentido vontade até de chorar, procurei me controlar, não demonstrar as minhas emoções. Tanto que fui lá conversar com o Ronaldo depois, perguntar se estava precisando de alguma coisa. Aí eu vi a fulaninha de perto. E ela já me olhou com cara de poucos amigos, claro. Naturalmente que sabia quem eu era. Até a mãe da infeliz parecia bem nova. Olha, não devia ter mais do que uns 44, 45 anos. Só que fazer o quê? Eu sei que ele tinha o direito de refazer a sua vida. Só que sei lá, foi um baque, foi um choque. Ele devia ter feito aquilo, que fizesse. Que arranjasse outra mulher, mas, meu Deus, vir morar ali a 15 metros de distância. A verdade é que não estava preparada para vê-lo com outra mulher, ainda menos morando ali na Casa dos Sons. Para resumir, desde o começo, não me dei muito bem com a tal da Cláudia, a nova mulher do Ronaldo, nem com a Cida, a sogra dele. Elas passavam ali pelo corredor lateral com o nariz empinado. Nem olhavam na direção da minha casa. E mesmo quando olhavam, sabe, faziam aquela cara de enjoo. Olha, eu acho que não preciso nem dizer que nem os nossos filhos gostaram delas. Pelo contrário, até meio que pareceram assim, nem conversar desconversavam. Na verdade, nem com o pai conversavam muito. Tudo por causa daquelas duas. Aliás, ele teve a cara de pau de me culpar por isso. Pelos filhos não estarem conversando com ele. Insinuou que eu é que estava fazendo a cabeça das crianças contra ele. Olha, com o tempo, por isso e por outros motivos também, eu fui pegando uma birra daquelas duas. Aquela tal de Cláudia, por exemplo. Eu percebia que ela fazia certas coisas para me provocar. Um dia cheguei a conversar com o Ronaldo sobre isso. Perguntei por que ele não ia morar em outro lugar. Falei que os nossos filhos, também eles, não suportavam aquelas mulheres. E sabe o que foi que ele me disse? Isso aí é culpa tua, viu, Fabiano? Você é que anda fazendo a cabeça das crianças. Você precisa aceitar que o nosso casamento acabou. Que eu agora estou em outra, estou vivendo com outra mulher. Aliás, você também devia tentar refazer a tua vida, viu? Conhecer outro cara, casar de novo. Olha, eu olhava para ele e não conseguia entender o que tinha acontecido para ele mudar tanto comigo daquele jeito. E pensar que um dia ele tinha sido tão apaixonado por mim, me tratava como uma princesa, e agora estava ali, naquele pouco caso, me aconselhando a arranjar outro homem. Desde que ele tinha saído de casa, que a gente nunca mais tinha tido nada um com o outro. Nunca. No começo, eu ainda o procurava. Tentava uma reconciliação. Até porque sentia saudade. Não se esquece de uma pessoa assim de uma hora para outra. Sentia tanta falta da gente dormindo na mesma cama. Mas ele sempre tirava o couro por fora. Não queria mais nada comigo. Ficou muito claro. Fiquei até me perguntando, na época, se ele tinha outra mulher. Quem sabe tivesse sido por causa dela que ele tinha me deixado. E só de pensar nisso, a minha birra com aquela baixinha dos infernos só aumentava. Apesar de tudo, claro que eu procurava não bater de frente com elas. Ficava ali, no meu canto, sofrendo calada. O que mais que eu podia fazer? Até que um dia eu vi umas vozes assim meio alteradas e percebi que era uma briga. Dali da cozinha da minha casa, dava para ouvir a voz alterada da Cláudia lá naquela casa dos fundos, onde eles moravam. Pelo jeito, o Ronaldo devia ter aprontado alguma coisa que ela não gostou. Não vou negar, vibrei com aquilo. Até desejei que botassem aquela casa abaixo. Pelas tantas, no meio da discussão, vi que o Ronaldo saiu para a rua, agitado, nervoso. E da janela de casa, deu para ver que ele saiu muito irritado. E o detalhe, saiu a pé. Deixou o carro ali na garagem. Eram 8 horas da noite quando isso aconteceu. Eu pensei até que ele tivesse saído para dar uma volta, só que demorou para voltar. Eu fiquei ali só de butuca, até que perto das 11:30 da noite, escutei o barulho do portão. Saí na janela, assim, bem de mansinho, no momento em que ele passava pelo corredor. Cheguei a perguntar se estava tudo bem. Falei que tinha escutado a briga. E como quem não quer nada, perguntei se ele não queria entrar um pouco, conversar, esfriar a cabeça. E para minha surpresa, ele concordou. Ainda pediu: tem com você me preparar um café bem forte aí? Claro que tem. Imagine. Só que eu pensei: café forte? 11:30 da noite? De todo modo, que importava isso? Falei que preparava o café e abri a porta para que ele entrasse. Ficamos ali na cozinha conversando, enquanto a água esquentava. Eu perguntava o que tinha acontecido, sem parecer assim enxerida, mas o motivo daquela briga, mas ele só desconversava. Parecia não estar querendo falar sobre o assunto. E o detalhe, eu estava usando uma camisola, até porque já estava deitado quando escutei o barulho do portão. E pelas tantas, notei que ele ficou reparando em mim. Era uma camisola assim, normal, bem comportada, só que meio transparente. E eu notei que ele ficou prestando atenção em mim. Olha, foi tudo tão inesperado. Porque, de repente, ele pegou aquela xícara de café que estava tomando e inesperadamente colocou sobre a pia. Isso olhando fixamente para mim. Aí se aproximou. E eu nessas alturas já imaginei o que ia acontecer. Fez um carinho assim no meu rosto, passou a mão no meu cabelo e me tascou o maior beijo na boca. E me deu aquele beijo com tanto desespero, com tanto... Bom, o resultado, eu não esperava por aquilo, juro que não. Mas quando vi que estava acontecendo, tratei de aproveitar. E o resultado foi que acabamos parando lá no meu quarto, em cima da minha cama, a mesma cama onde tínhamos feito amor tantas e tantas vezes no passado. Depois de tudo, ele se levantou, se vestiu e voltou lá para a casa dele, sem dizer uma única palavra, me deixando ali perdida nos meus pensamentos. Foi outra noite que não consegui pregar o olho. Só que dessa vez, foi por um motivo bom, ao contrário da primeira. Eu fiquei ali recordando durante toda aquela madrugada, cena por cena, tudo o que tinha acontecido entre nós. De todo modo, depois disso, no dia seguinte, no outro, ele agiu como se nada tivesse acontecido, sabe? Normal. E para minha frustração, ainda acabou se acertando lá com aquela fulana. Só eu sei a vontade que me deu de jogar na cara dela que tínhamos passado juntos na minha cama uma hora e meia de muito amor. Olha, me segurei para não falar nada, porque vontade não faltou. Eu só queria ver a cara daquela baixinha quando eu desse a notícia para ela. O fato é que os dias foram passando, eu todos os dias esperando que alguma coisa acontecesse, que ele viesse à minha casa de novo, e realmente uma coisa aconteceu. Mas não foi exatamente o que eu esperava. Foi uma coisa diferente. Como eu não estava me relacionando com homem nenhum, fazia mais de ano que eu tinha ido para a cama com o Ronaldo, antes daquela nossa última vez, eu não estava nem tomando comprimido e nem tomando qualquer tipo de cuidado para não engravidar. E o resultado não podia ter sido outro. Na hora, quando vi o resultado do exame, eu senti uma mistura de emoções. Era medo, era alegria, era empolgação, era... Eu estava com 37 anos e juro, não imaginava que fosse engravidar novamente. Naquela altura da minha vida, eu pensei que aquilo já tivesse... Assim que soube, claro que o procurei para contar a novidade, e a reação que ele teve me deixou completamente sem chão. Ele chegou a me acusar. Você fez isso de propósito, né, Fabiana? Quer dizer, isso se você realmente estiver grávida, porque vamos convir, né? Acho até que você já passou meio da idade, né? Você está duvidando de mim, Ronaldo? Olha aqui o exame, mesmo que seja verdade, esse filho pode não ser meu. Duvido que você não ande com alguém por aí. Não fale assim comigo, Ronaldo. Você está me ofendendo. Você está sendo injusto comigo. Você me respeite. Não esqueça que eu sou a mãe dos seus filhos. Eu não sou uma qualquer. Olha, eu fiquei tão magoada, tão nervosa, por conta das coisas que ele falou. Chorei tanto. Eu não merecia ouvir aquilo. E fiquei com tanta raiva que fiz questão de contar para aquela baixinha, para tal de Cláudia, não só da gravidez, como também da paternidade. Fiz questão de contar quem era o pai. Ele não podia ter falado daquele jeito comigo. Naturalmente que a casa caiu. A gente só não saiu no tapa, eu e ela, porque a minha filha estava ali, perto, e tratou de nos separar. Minha filha, aliás, quando viu o desespero daquela mulher e a raiva dela, chegou a pular em cima dela para me defender. Do contrário, sabe Deus o que poderia ter acontecido. Mesmo assim, ela me falou tanta coisa. Me chamou de mentirosa, de invejosa. Se bem que eu também falei. E a cada palavra que saía da boca daquele infeliz, eu retrucava. E sabe o que ela teve a capacidade de falar? Que meu filho ia nascer cheio de defeito, com problema de saúde. Até essa praga, a desgraçada me rogou. Chegou a dizer uma frase ainda mais demoníaca. Teu filho vai nascer com chifre, sua desgraçada. Porque você deve ter ido pra cama, não com o meu marido, mas com o diabo. Não sei como não meti a mão na cara daquela desgraçada. Olha, a vontade não faltou. Meu Deus, isso é coisa que se diga a uma mãe, a uma mulher que tem um bebê na barriga. A coisa ficou tão feia entre nós que o inevitável aconteceu. O Ronaldo acabou se mudando dali e levando aquelas duas pragas junto dele. Pelo menos isso, graças a Deus. O que eu queria, o que eu esperava, infelizmente não aconteceu. Porque sabe, por um momento, eu pensei que aquela criança fosse ter a capacidade de unir a nossa família de novo. Que tivesse a força de fazê-lo largar daquela outra e voltar para mim e para os nossos filhos. Eu queria tanto que isso acontecesse, meu Deus. Só que pelo jeito, aquela fulana realmente virou a cabeça dele, completamente, a ponto que ele não ser o mesmo homem que era antigamente, mesmo depois que tinha se separado de mim. Antes de ir embora, ele ainda falou que ia assumir todas as responsabilidades, não ia virar as costas pro bebê. Só que eu queria mais. Eu queria muito mais. Eu queria que ele voltasse pra gente. Eu queria que ele voltasse pra nossa casa, de onde ele nunca devia ter saído. A gente se amou tanto durante tanto tempo. Tudo bem que depois começou a brigar, a discutir. Mas a gente se amou tanto. Ali mesmo, em cima dessa cama, em que hoje eu durmo sozinha, mas na qual fizemos amor tantas vezes. Por que que acontece assim com dois apaixonados, meu Deus? Enquanto o amor permanece no coração de um, parece que some do coração do outro. E o mais doído é que ele não apenas me esqueceu, mas se apaixonou por outra. Eu não consigo entender por que é que ele se apaixonou por aquela mulher. Sabe, realmente não dá para entender. Mas fazer o quê? É o meu destino. Dar à luz, cuidar do meu filho e tentar esquecer. Não sei se vou conseguir, porque tanto tempo já se passou desde que a gente se separou e eu nunca consegui esquecer. E eu sei que só me faz mal. Mas todas as noites, antes de dormir, o meu ritual é o mesmo: lembrar daquela nossa última e única noite de amor. Eu sentindo os teus carinhos, Antônio. Sentindo novamente o calor do teu beijo, o calor do teu corpo. Por que é que eu continuo te amando desse jeito? E você me esqueceu e se apaixonou por outra desse jeito que hoje parece que eu nem mais existo. Parece que você nem se lembra mais de mim. Loving you, I could never.
Leave me.
música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8:30 da manhã, todos os dias de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta o seu relato através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. Noventa e oito FM, todo mundo ouve.